Zoma, mais feliz. Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Especial Entrevista. Este é de terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Avançamos para mais uma conversa em estúdio, quando são 18 horas e 1 minuto e estamos com 19 graus de temperatura média na nossa região. Como habitualmente, porque há sempre alguém por aí que nos sintoniza pela primeira vez, dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar, mas estamos disponíveis no mundo 24 ou 24 horas em direto, basta que apontem para radioavfm.net. Como habitualmente, em Especial Entrevista, também nos podem encontrar em facebook.com/radioavfm, áudio e vídeo em streaming, passem por lá, deixem o vosso comentário e, se gostarem, deixem também o vosso like. Vamos ter aqui uma conversa que está a começar de ser recorrente, porque por este caminho vai acontecer todos os anos. É o segundo, vamos falar de um evento que tem o carimbo da Rádio AVFM, mas tem sobretudo o carimbo da nossa colega Bárbara Pereira. Ela é psicóloga clínica, hipnoterapeuta, é também a mentora do programa Pausa com Saúde Mental, que vão poder assistir amanhã por esta hora, vai para o ar às quartas-feiras às 18 horas. E é também a proprietária da Futurum Clinics, que também ajuda em todas estas coisas. Vamos falar então de parentalidade positiva e vamos falar de um evento que acontecerá no dia 4 de outubro na Escola de Artes e Ofícios. Serão as segundas jornadas sobre parentalidade de Ovar. Eu ainda não olhei muito para a Bárbara, mas imagino que ela já esteja com os olhos a brilhar. Vamos começar por lhe dar as boas-vindas. Bem-vinda à tua casa, Bárbara.
Boa tarde.
Boa tarde.
Que bom que é estar nesta cadeirinha.
É diferente, não é?
É diferente.
Menos responsabilidade.
Sim.
Mas se calhar é um bocadinho mais... cria mais nervoso o miudinho.
Pois, eu não sei o que é que tu me vais questionar, não é?
Há coisas muito difíceis, de certeza
que
absoluta.
Que eu não sei.
Está tudo bem contigo?
Está tudo bem.
Como é que tem sido este percurso, sempre em roda da parentalidade positiva e, digamos, mais especificamente aqui na nossa Rádio AVFM?
Olha, tem sido uma viagem muito deliciosa. Nós falamos aqui muitas vezes, eu já falei no Pausa, já falei contigo, aquele sintoma de, ai, tal, agora vou para a rádio, são 6 da tarde, já tive um dia inteiro, não é? Estou cansada, já mudou um bocadinho, ou seja, de antes eu pensava e depois saía daqui renovada. Partilhei isto contigo e já partilhei isto em direto. Agora, quando eu sinto este cansaço, ou quando andamos nesta correria e tenho que vir fazer o pausa, eu já penso, ok, eu vou-me curar um bocadinho, não é? Vou inverter este meu modo que eu estou, e é isso. Para já é o privilégio que eu tenho, não é? De conhecer as pessoas incríveis que eu já conheci nestes quase 2 anos, não é? O pausa em dezembro já faz 2 aninhos. E depois é tudo aquilo que eu aprendo, sabes? A oportunidade que eu tenho também de expor o meu saber, porque eu vou sempre comentando e vou sempre articulando com quem estou a entrevistar e com quem estou a conversar, e o que aprendo com eles, as pessoas que eu conheço, tem sido maravilhoso.
Quando começaste, passou-te pela cabeça, quer dizer, eu não sei o que é que pensaste na altura, não é? Mas achaste que passado 2 anos ainda cá estarias, ou que se calhar ia ser ali um lote, vou fazer 10 programas e depois pronto, ficamos por aí?
Não, eu acho que pensava que continuaria. Aliás, quando nós pensámos no formato de ter as residentes comigo, não é? E depois um convidado mensal, eu já tinha uma lista imensa que não se ia esgotar em 10 programas, não é? Okay. Por isso a perspectiva era essa.
És uma mulher da ação.
É isso. é um bocadinho por aí. Eu gosto de, e tu sabes, não é? Eu tenho ideias, gosto de fazer acontecer. Sim. Só que sozinhos é difícil chegarmos a algum lado.
Claro.
E desta forma é muito mais fácil.
Eu tenho a noção, até porque várias vezes na rua me dizem: epá, aquela colega que tens lá, a Bárbara, como é que ela consegue desencantar aqueles convidados todos? Tu tens a noção que chegas a pessoas que nem sempre é muito fácil chegar.
Uhum.
Como é que tu fazes isso?
Eu sou chata. Eu acho que eu sigo o trabalho de muitos deles, não é? E bebo, não convido só porque a pessoa é conhecida, ou só porque a pessoa lançou este livro, ou só porque se debruçou disso. Ou seja, são pessoas que já fazem parte da minha vida sem me conhecerem, não é? Eu é que as conheço. E depois é um bocadinho isso, eu acho que sou, sou atrevida, não é?
Sim.
Com todo o respeito, obviamente, mas
claro.
Eu insisto. Aliás, nós tínhamos uma entrevista agendada para o final deste mês que não vai acontecer, mas vai acontecer noutra data, não é? Que estivemos alguns meses para tentar encontrar uma data que fosse possível. Eu acho que sou persistente e
certo.
Atrevida nesse sentido,
certo.
Não é? E também acabamos por já ter um percurso em que eu partilho também com esses convidados, ou seja, já fizemos estas entrevistas, temos as nossas primeiras jornadas que foi uma tarde incrível, não é? E acho que as pessoas também abraçam quem vem. Também acha que o trabalho que nós estamos a fazer é de serviço público e
sim.
É útil, percebes?
E eu diria, porque eu sinto isso, que de alguma forma as pessoas que trabalham aqui este tema da parentalidade funcionam quase como se fosse uma comunidade. Ou seja, há muito respeito mútuo entre
sim.
Elas.
Apoio.
Apoio. Não se consideram concorrentes uns dos outros,
certo.
Mas sim que todos estão a acrescentar para
sim.
Algo que lhes é muito querido.
Sim.
E é uma coisa muito do coração.
Sim, e sentiu-se, não é? Quando estivemos todos juntos e sente-se aqui, ou seja, as pessoas que têm vindo, os convidados incríveis que nós temos recebido aqui em estúdio, não é? Claro que eles acabam por, é mais uma oportunidade para eles transmitirem, não é? Aquilo que é o seu saber e aquilo que é o seu trabalho, mas são pessoas que já têm uma carreira enorme e uma carreira brilhante.
Exatamente.
E agendas muito complexas.
Sim.
Ou seja, o que eu quero dizer é que eles fazem por acreditar naquilo que é o Pausa, não é? E na AVFM.
Sim.
E porque querem dar a mão também.
Sim.
E não
um
porque
contributo.
Têm um, sim, sim, não é porque têm a necessidade de vir cá.
Claro,
não é?
Claro.
E eu acho que é por aí.
Eu percebo isso que queres dizer, porque muitas dessas pessoas estão sempre a aparecer na televisão, quer dizer, e entre vir, até muitas vezes fazem a entrevista à distância, entre participar uma hora na AVFM ou 10 minutos num canal que os leva a milhões de pessoas,
certo.
É óbvio que vão preferir, mas não deixam a AVFM de parte e o convite da Bárbara, e isso acho que é, digamos, recompensador também para ti, que lutas tanto. Tanto, que às vezes chegas aqui esbaforida em cima da hora, a correr.
Bárbara, como é que estás? Não estou muito bem, mas já vou ficar, não é?
Isso, é um bocado isso. Depois, digamos, passar um bocadinho como é que nascem as jornadas.
Uhum.
E é muito curioso que as jornadas nascem como outros eventos têm nascido a partir de programas que acontecem na Rádio AVFM,
verdade.
Sei lá. Nós temos a Gala do Desporto, que acontece a partir da equipa do Desporto.
Certo.
Temos a Gala
Fado.
Do Fado, que acontece a partir do programa Mi Fado ao Sol. E temos também agora as jornadas, que não foi um tiro de um ano, já vi que isto é para continuar, até porque quem lá esteve ficou seguramente entusiasmado com aquilo que assistiu e quer fazer mais e melhor.
Certo.
Portanto, temos de alguma forma aqui a oportunidade de trazer as pessoas, entre aspas, para dentro da rádio. Não é? Ok, a rádio sai fora de portas, é verdade, mas traz as pessoas lá para dentro e isso é muito interessante.
Até porque o nosso painel é sempre construído de participantes que já tiveram cá, não é? E é uma oportunidade de estarmos naquela bolha onde podemos estar perto de quem já esteve no Pausa, não é? De quem já partilhou alguma parte do seu saber, podemos cumprimentar a pessoa, podemos trocar ideias, não é? É um bocadinho essa bolha que nós falávamos, que nós conseguimos, acabamos por conseguir nas jornadas. Eu acho que as jornadas nascem desta necessidade, não é? De disseminar ainda mais esta informação e dar às pessoas a possibilidade de interagir, não é?
Sim.
No loco.
Certo.
De interagir com quem tem o saber, vá.
Informação que é importante, mas que não é, como é que eu hei de dizer, as jornadas e os programas que eu nem sempre consigo ouvir na totalidade, mas vou apanhando, aquilo que acontece aqui não é debitar um conjunto de regras. Ou seja, se você em casa fizer assim com o seu filho, ele vai reagir desta maneira. Não é nada disso, até porque todos os pais são diferentes e todas as crianças são diferentes.
Certo.
Mas há um conjunto de princípios que estão cientificamente comprovados, que são amplamente discutidos.
Certo.
E que, se forem aplicados de uma determinada forma, causam um determinado efeito, demora lá o tempo que demorar, não é?
Exatamente.
E o que eu acho admirável, digamos, no pausa e nas jornadas, é precisamente a bondade com que isso é dado às pessoas.
Esta honestidade, não é? De que nós devemos ter estas intenções, nós devemos olhar com esta sensibilidade para os miúdos e para a nossa relação com os miúdos, sendo franco e transparentes, que ou cuidamos de nós, não é? Ou olhamos também para nós para conseguirmos lidar com eles dessa forma, e os desafios vão existir de qualquer maneira, não é?
Sim.
Ou seja, nós aqui falamos também nos desafios e sabemos que cada miúdo tem as suas particularidades, cada família tem as suas rotinas e as suas, não é, os seus desafios, e é um bocadinho isso, é esta honestidade de este é o caminho, não é? Mas depois cada um constrói o seu, uhum, e à sua maneira, sendo que não há perfeições, não é? Isso
certo,
é óbvio.
Certo. Aliás, eu quando falava de bondade, falava no sentido de que todas estas pessoas que têm estes conhecimentos podiam guardá-los.
Certo.
E só os transmitir em consultório, por exemplo, em consultas.
Sim.
Pagas, mas não estão muito preocupadas com isso.
Não.
Obviamente que têm carreiras para gerir e que têm.
Sim.
A necessidade de viver, mas ao mesmo tempo sentem que também têm uma responsabilidade perante a sociedade, não é? E este exercício acaba por ser o reconhecimento de que vale a pena pôr os temas em cima da mesa e levá-los até toda a gente.
Sim, e eu acho que é muito transformador para cada profissional ter essa oportunidade, sabes? Eu acho que é por este motivo que se escrevem livros também, para poder deixar esse legado e conseguirmos chegar a mais pessoas. Nós em consulta e de uma forma mais estreita, obviamente que aquele acompanhamento que tu dás, Jaime, é muito mais específico,
claro,
muito mais.
Sim.
Adaptado àquele caso.
E aprofundado também.
No entanto, aquilo que tu consegues em reflexão de grupo, e aquilo que tu consegues nestas iniciativas em que tu dás a voz à plateia, em que tu transmites às vezes até alguns exemplos pessoais do percurso de cada palestrante, é incrível, ou
Sim.
seja, tu consegues, para nós, a gratificação, não é? E não é parecida com aquela que tu dás no consultório, que também é muito gratificante. Mesmo no pausa, imagina, existem coisas aqui que os meus convidados e que as minhas colegas residentes partilham, que eu também oriento em consulta, não é? E que eu também mostro que é um caminho, e aqui eu sinto que é muito mais impactante.
Okay.
O conseguimos disseminar dessa forma.
Sim.
Não é? Alguém ter ali um áudio que depois fica no nosso site e que pode ouvir, por exemplo, numa viagem de carro sobre um tema específico.
Uhum, uhum. Isso é muito interessante, de facto. Eu diria que, de alguma forma, as pessoas ou estes profissionais também têm esta atitude porque terão identificado, corrijo-me se eu estiver errado, que há muitos erros a ser cometidos e que, infelizmente, há, digamos, exercícios de parentalidade que estão muito longe daquilo que é.
Sim.
O correto, o ideal, o, digamos, desejável. E esta forma, digamos, de abrir informação pode não mudar o mundo de um dia para o outro, mas seguramente que aos bocadinhos acabará por mudar alguma coisa.
Certo, e vai tocando.
E penso
ali
que há essa esperança nessas pessoas.
Sim, este sensibilizar, este, ok, até posso não fazer desta forma, mas se calhar vai-me deixar a pensar. E sim, nós tivemos há uns anos atrás um boom muito grande desta informação válida e científica que já existe há muitos, muitos anos, não é? A nossa própria sociedade se foi transformando e há muito esta necessidade de ir relembrando. Eu sinto isso em consultório, Jaime. Mesmo sem ser nas questões do programa e na conversa que eu tenho com os convidados. Sinto que às vezes fazem coisas a acharmos que estamos a fazer efetivamente o melhor, e cada pai e cada mãe que faz isto está a dar o seu melhor sempre, mesmo quando está a fazer a geneira, não é? E eu em consulta ainda tenho coisas que me chocam muito. Percebes? Uhum. Hoje, estamos em 2025, certo. Me chocam muito.
Depois há aqui um outro aspecto que eu gostava de tocar, que acho que também é importante, que é, falamos de parentalidade. A parentalidade pode levar as pessoas a achar que é só para o pai e para a mãe, ou para o pai, para a mãe e para os filhos, certo. Não é? Porque aqui a questão da parentalidade é bidirecional, não é?
Verdade.
Se eu sou pai de alguém e esse alguém é meu filho. E as relações não funcionam só num sentido, funcionam nos dois.
A nossa primeira experiência de parentalidade é quando fomos só filhos.
Exatamente, não é? Isso mesmo. Mas onde eu queria chegar é isto. O Pausa com Saúde Mental e as jornadas, nomeadamente a segunda jornada sobre parentalidade de Ovar, que vão acontecer no dia 4 de outubro na Escola de Artes e Ofícios, são também para profissionais,
certo.
Para educadores, para professores, prestadores de cuidados de saúde, todas estas pessoas e todas estas áreas seguramente que terão algo a aprender, a não ser que se considerem os donos de toda a verdade e de todo o conhecimento.
Que é uma ganda seca achar isso, não é?
Acho que sim. E se houver por aí algum que se ache isso, então que apareça, que nós convidamos-lo para ir palestrar, não é?
É um palestrante extra?
Exato. Não, até pode ser só ele. Fica lá o dia todo a falar porque ele sabe tudo, não é? Mas onde eu queria chegar é... digamos, a isto, ou seja, muitas vezes nós estamos aqui a dirigir-nos apenas e só ao alvo final, mas há, digamos, posições intermédias que são tão importantes como o alvo final, porque podem ir sensibilizando, claro. Porque são vozes em quem, nas quais as pessoas confiam.
Certo.
Acho que dificilmente as pessoas não confiam no educador que trata dos seus filhos,
certo.
No professor que os ensina, certo. No profissional de saúde que os cuida. E o que eu acho muito curioso é que no teu caso, que já eras psicóloga, que já eras hipnoterapeuta, foi a maternidade que te despertou essa necessidade. Ou seja, eu mesmo como profissional e tratando de questões comportamentais,
certo.
Eu própria preciso de ver que comportamento é este o meu para poder melhorar e poder criar o meu filho de outra forma.
E digo mais, eu era uma mãe perfeita antes de ser mãe, não é?
Claro.
E achava que sabia imenso e o pausa ainda faz mais sentido na minha vida, efetivamente porque eu percebi a determinada altura, quando eu olho para trás, não é? E já disse aqui também muitas vezes no programa que já larguei essa culpa, que eu podia ter feito as coisas tão diferentes.
Pois,
não é?
Certo.
E é isso, sim, nós, todos os agentes que envolvem as nossas crianças, e aqui falamos de outros familiares também, para além dos pais, dos profissionais que as crianças se vão cruzando, seja nas atividades extracurriculares, seja na escolinha,
isso.
É muito importante, porque nós estamos a falar daquilo que pode contribuir para o desenvolvimento saudável das nossas crianças quando nós estamos em interação com elas, não é?
Verdade.
Quando nós estamos com elas pelo exemplo.
Verdade.
Por isso não é só para os pais, porque os pais não podem estar com os seus filhos o tempo todo, e há outras pessoas que nós, quando confiamos, fica tudo muito mais fácil e seguro para nós e para os miúdos.
Sim,
não é?
Sim. E depois, digamos, se esta informação se for disseminando desta forma, cria-se aqui uma rede de partilha,
sim.
Em que ela vai seguramente chegar a muito mais pessoas do que se ficar só por um destes grupos, digamos assim. E eu acho isso interessante e até de alguma forma brilhante, a forma como isso poderá vir a melhorar, sim. A vida... De tanta gente. Muito bem. Estamos para aqui a falar de coisas genéricas que não deixam de ser importantes, de facto.
Sim.
Mas a nossa razão de estar aqui é mesmo para falar sobre as segundas jornadas, sobre parentalidade de Ovar, que acabam por ser aqui anunciadas um bocadinho tarde, mas não há más horas. Ainda temos aqui...
Será uma ótima hora.
Será uma ótima hora. Ainda temos aqui cerca de um mês pela frente.
Sim.
E, portanto, dia 4 de outubro, é um sábado, durante uma tarde inteira, a Escola de Artes e Ofícios,
que é linda
e que agradecemos à Câmara Municipal de Ovar, uma vez mais, ter cedido o belíssimo espaço, vai acolher mais um momento de partilha. O foco é a parentalidade. O que é que vai acontecer por lá? Eu próprio não sei, tu é que sabes.
Ok. Vamos falar, se calhar, do painel.
Vamos,
achas?
Vamos.
Então,
quem é que vem até ao Ovar para nos falar sobre parentalidade?
Para nos brindar com o seu saber mais uma vez. Pronto, como eu disse no início, são tudo pessoas que já estiveram cá. Vamos ter a nossa Carla Pitch. Eu, se calhar, vou dizendo aqui as páginas profissionais para quem quiser espreitar, mas já devem conhecer todos, não é?
Sim.
Do Educar para Brilhar, a nossa enfermeira, que começou esta viagem comigo, se tu te recordas.
Verdade, primeira entrevistada.
Pausa número 1, Carla Pitch.
Sim.
Também esteve connosco nas primeiras jornadas e este ano vem-nos falar de um tema diferente, em que, entretanto, ela fez a especialização, que é o sono do bebê, verdades, desafios, não é? Dicas práticas sobre isto. Aqui é um bocadinho sensibilizarmos para esta importância, já. Isto parece basal, não é? Óbvio que as crianças têm que dormir bem e com qualidade, e qualidade não é só a quantidade de horas que elas dormem, mas muitas vezes existem pormenores e desafios específicos de cada criança que nos deixam um bocadinho perdidos, não é? No fundo. E então teremos a Carla Pires connosco do Educar para Brilhar.
E a Carla, que merece um beijinho, porque é também uma das pessoas que impulsionou bastante as primeiras jornadas.
Aliás,
e
a Carla, sem saber, impulsionou o Pausa.
Exatamente,
não é?
Verdade.
E depois disse assim, olha, era muito giro esta ideia em Ovar.
Sim.
E para além de impulsionar o Pausa, vai-me inspirando sempre, vai-me dando força. Aliás, sobre estas segundas jornadas já falámos muito.
É uma querida.
É mesmo. E lá está esta solidariedade.
Sim,
estás a perceber, de pessoas que já têm uma carreira brilhante.
Certo.
A Carla ficou minha amiga depois do primeiro programa, e na verdade tem sido um apoio incrível, não é? Para este meu percurso, tanto profissional como pessoal, no fundo.
Sim,
não
sim.
Só pela amizade, mas por tudo o que eu aprendi com ela também sobre parentalidade.
Okay.
Foi com ela que eu iniciei a viagem.
Então temos a Carla Pires e...
Isso. Nuno Pinto Martins, não é? do Educar pela Positiva. O Nuno é um profissional também com um percurso incrível, que tem uma escola de formação, que dá imensas palestras, que já escreveu 2 livros, um para adultos e agora um muito giro direcionado aos mais pequeninos, que é o Comboio das Emoções. Vem-nos falar aqui, efetivamente, de como é que eu vou educar pelo exemplo, não é? Em tempos de incerteza,
uhum.
Onde tudo aquilo que nós... A verdade é que nós sabemos, nós psicólogos, e eu acho que já falei disto contigo, a incerteza é aquilo que nós temos mais certo na vida, e nós trabalharmos isto com os nossos miúdos desde cedo é importante, não é? Porque tudo é mutável, o que hoje é um dado adquirido, não é? Pode não ser amanhã, e às vezes se tivermos aqui uma rigidez psicológica e emocional muito grande, é difícil nos adaptarmos.
Temos sempre garantido o incerto e o não.
É isso.
Uhum.
E se vivermos nesta... estávamos a falar há pouco, não é? Sobre os patrocínios, sobre os apoios. Nós temos este ano novidades incríveis, não é? Mas também temos muitas pessoas que nem sequer nos me respondem,
sim,
não é?
Sim, sim.
Igual que nos convidados, mas nos convidados eu tenho tido muita sorte. E é isso, é um bocadinho isso. É o nós aceitarmos aquilo que é uma porta que não tinha que se abrir,
certo.
Não é? E o Nuno veio um bocadinho trazer aqui esta reflexão conjunta para que a plateia também pense com ele e que também partilhe, não é? Como é que nós vamos educar pelo exemplo num tempo tão incerto? E aqui é um bocadinho aquilo que eu estava a falar, do autocuidado, sabes?
Uhum.
Como é que eu vou ter os recursos internos, como é que eu vou estar estável para ter paciência, para falar com calma, para fazer uma uma crítica construtiva ao meu filho e consegui também perceber as habilidades e reconhecer aquilo que ele consegue fazer, se eu também estou aqui, não é? Na corda bamba e com a minha vida desfeita, vá.
Sim.
E acho que é importante esta reflexão.
Muito bem.
Depois, David Damil, uma das entrevistas do ano passado.
Uhum.
O David foi um dos meus convidados também, assim, de uma fase inicial, que a sua página é O Pai na Parentalidade. O David tem aqui um percurso muito bonito naquilo que é a mudança, não é? Nesta visão do pai, quando todo o nosso mundo se transforma, não é? E a mulher e o homem passam a ter um papel diferente na vida e mesmo a constituição da família, não é? Existem famílias que temos pais e não temos pai e mãe.
Sim.
E ele vem aqui tocar muito. O pai também pode dar cola, licença para cuidar, ou seja, não quero desvendar muito, mas como é que eu vou na sociedade que eu tenho, e quando eu digo sociedade, empresas e tudo aquilo que é, não é, a loucura da competitividade, dizer que quero estar presente no dia da apresentação do meu filho, quero estar presente quando o meu filho está doente, quero estar presente nas atividades extracurriculares quando ele tem uma mãe.
Uhum.
Não é?
Sim.
E isto até parece surreal de se dizer, mas acontece.
Verdade.
Acho que se para nós, meninas, é difícil às vezes nos impormos e dizermos esta é a minha intenção enquanto mãe e eu vou estar presente, para um homem, não é, que também estamos em transformação, felizmente,
sim.
É ainda mais exigente. Então o David vem falar um pouquinho sobre isso e ajudar. Eu acho que dar aqui uma força de que exerçam o vosso papel, porque vocês merecem, não é?
Sim, sim. E vão seguramente sair beneficiados no meio disso tudo.
Certo. Ganha-se anos de vida, não é? Segundo
verdade,
o que a ciência
verdade.
Diz.
Por muito estranho que pareça aos outros.
É.
Que acho que é uma barreira também que certo. Os pais têm que vencer. Quero
certo.
Lá saber o que é que os outros pensam.
Isso.
Eu quero estar bem com os meus filhos, mais nada.
Isso. E os benefícios para a criança, porque o homem e a mulher têm papéis completamente distintos na vida do filho.
Sim.
E é assim que a natureza dita.
Claro.
E por isso é tão imprescindível um como o outro,
sim.
Não é?
Mas o facto de ser diferentes não quer dizer que seja um presente e o outro ausente.
Claro que não, e complementam-se.
Exatamente.
Ou seja, quando não existe a presença de um ou a presença do outro, a parentalidade é exercida à mesma, não é?
Sim.
Só que os benefícios que nós temos para os nossos pequeninos não é igual.
Claro.
Não é? Aquilo que, não é? O pai é aquele que lança para o mundo, não é?
Uhum.
Que lança a aventura, que apoia naquilo que é, que pica para nós nos atrevermos e fazermos,
sim,
não é?
Sim.
E é muito importante.
É aquele que esconde umas asneiritas da mãe também. Tudo isso faz parte.
Certo, faz parte e é mesmo muito importante.
E contribui para a cumplicidade.
Isso, para esta conexão. Porque
sim,
quando
sim.
nós estamos a falar nesta parentalidade, não é? Estamos a falar em presença e em conexão.
Exatamente.
Educando ao mesmo tempo.
Tal
é
e qual.
Isso que às vezes nos dificulta. E depois, a quarta palestrante, também entrevistei no início do ano, a Mafalda Cruz, o projeto dela é a MedSex.
Mafalda Cruz, que tem raízes em Ovar.
Exatamente, é vareira, não é?
Sim.
E a Mafalda...
Salvo erro, filha de uma artista que é a Rosa Bela Cruz.
Certo.
É isso?
É, okay. Sim, senhora. E a verdade é que a Mafalda, sendo médica e sexóloga, não é? Vem aqui introduzir o tema que já iniciou comigo no Pausa, sobre, ou seja, como é que fica a intimidade do casal, não é? Daquela identidade que já acontecia antes de serem pais, quando passam a esta aventura da parentalidade. Ou
sim.
seja, onde é que nós ficamos e onde é que nós nos perdemos ali?
Exatamente.
Vamos nos perder? Vamos. Aqui a questão é refletirmos sobre o tema, e por isso é que é importante falarmos sobre estes temas mesmo antes de sermos pais.
Como é que nos vamos reencontrar?
Isso, isso. Porque se já quando falamos em casal é importante não perdermos a nossa identidade individual,
sim, sim.
quando nós falamos em parentalidade, não é?
Sim.
Nasce aqui um novo subsistema da família.
Verdade.
E então, se o primeiro estava perdido, o outro perde-se, e é
sim.
natural, não é?
Sim.
Nós temos ali outro foco. Agora, não se pode perder durante muito tempo, senão deixa de fazer sentido.
Verdade, e convém não ter ciúmes dos filhos, que é uma coisa que às vezes eu sinto que acontece, e quer dizer, e que não é nada bem-vinda,
sim.
e haverá seguramente ferramentas para que as pessoas percebam que é uma fase da vida diferente,
certo.
E que elas próprias, todas em conjunto, têm que fazer algo para que isso mude, não é?
Cada casal tem o seu ritmo, tem a sua forma de se adaptar, e isto também trabalhar com os mais pequenos, Jaime, ou seja, eles perceberem que gostam de ver os pais juntos, mas para isso os pais têm que alimentar aquilo que é esta identidade de casal.
Sim.
E para alimentarem têm que ter também os seus momentos, têm que se permitir,
claro, claro,
não é? Estar muitas vezes a fazer coisas que só os adultos podem fazer.
Sim.
Não é?
E os filhos têm que perceber que estão cá, mas antes os pais já cá estavam.
Isso. E isso é trabalhado com amor, ou seja,
claro,
não tem que ser exposto como uma
força,
coisa,
claro,
sim,
claro,
como uma coisa hostil, de que é uma chatice, agora os pais vão ter,
sim,
que viajar juntos, ou vou ter que fazer uma atividade juntos, não é?
Sim, sim.
Eu acho que é a forma como tu pões, como tu expões as coisas,
certo,
não é? E não aquilo que tu vais trabalhando. E a Mafalda bem um bocadinho sensibilizar nesta importância, porque sim, nenhum relacionamento fica incrível se já não estiver depois de nós abraçarmos este grande desafio. Isto aqui também já falámos, e isso até os nossos avós diziam,
uhum,
não é?
Sim.
Ou seja, filho não segura nada, pelo contrário,
uhum,
não é?
Uhum.
E por isso precisamos estar despertos para quando isto acontecer connosco, não é? Para quando viajarmos, percebermos o que é que podemos,
certo,
fazer.
Certo.
E isto prepara-se, não é? Por isso é que eu tenho muita pena de não ter mergulhado neste universo antes,
sim,
do Santiago,
sim,
ter nascido, mas é o que é. Era o meu processo e a minha aprendizagem, não é? E, estes
e
são...
mais vale tarde que nunca.
Isso, e nunca é tarde.
Exatamente.
A verdade é essa.
Exatamente.
Mesmo que os nossos miúdos já não estejam na fase da infância nem na adolescência, mesmo que já sejam jovens adultos, não é? Há sempre uma oportunidade de voltar a reconectar, de dizer olhos nos olhos, se calhar podia ter feito diferente,
sim,
mas quero fazer agora, sempre.
Uhum.
Não é? Sempre.
Muito
Por isso
bem.
É que quem acha que sabe tudo... A vida não tem sabor
nenhum. Eu penso que aqui no meio, e voltando uma vez às coisas gerais, e que eu vou apanhando também da minha própria experiência, obviamente, eu acho que quando falamos aqui de parentalidade positiva, há uma palavra-chave que talvez ainda se use pouco, que começa por um D e termina num A, e que se verbaliza desculpa.
Uhum.
Porque todos nós erramos, não há como evitar, porque estás
ainda bem.
Sim, ou porque estás estressado,
sim,
ou porque o dia te correu mal, ou porque tinhas uma expectativa e lá está, gurou-se e acabou por ser uma coisa totalmente diferente. Isso pode sempre acontecer. O que não deve acontecer é tu depois perceberes que não estiveste bem e não voltares ao assunto e pedir desculpa, seja a quem for, mesmo que seja um filho pequeno,
certo,
porque isso vai fazer-lhe perceber, primeiro, que o pai ou a mãe também são humanos, e depois vai-lhe criar um hábito que é ele próprio também, quando errar, saber que é possível pedir desculpa.
Ora, o Nuno de certeza que vai falar muito disto, não é? Mais do que nós dizemos aos nossos miúdos é o que eles observam que nós fazemos, não é?
Uhum.
E aquela coisa do pede desculpa, não é? Agradece.
Sim.
Os nossos miúdos vão perceber isso muito mais facilmente se eles nos virem a pedir desculpa e se eles nos virem a agradecer.
Uhum.
Até por atos de serviço que nós possamos fazer, que também é amor por eles, não é?
Exatamente.
E buscar alguma coisa que eles queriam, mas não lhes apetece levantar naquela hora.
Certo.
Porque é que nós não podemos ir, não é? E eles irem-nos buscar um copo de água, nós temos perninhas, não é?
Sim,
e
sim.
Eles vêm com o copo de água e nós dizemos obrigada.
Certo.
Aí é que os nossos filhos vão perceber que é dessa forma que se interagem, é naquilo que eles veem e que eles observam.
Correto.
Em relação às desculpas, eu acho que não as devemos reiterar.
Uhum.
Ou seja, é mesmo muito importante, e quando existe esta visão da parentalidade em que não havia igualdade, a igualdade do saber nunca vai existir.
Uhum.
Nós somos pessoas com mais bagagem que os nossos filhos, obviamente, mas em direitos humanos, muitas vezes, porque existia muito esta,
sim,
violência também verbal, psicológica, física,
sim,
até,
sim,
não é?
Sim, 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 ainda existe.
E isso era impensável. Então, se não existe aqui uma igualdade, não é? Um igual valor para ambos, como é que eu vou lhe pedir desculpa?
Claro,
não é?
Claro.
E eu acho que isso foi uma evolução gigante.
É uma questão de respeito.
Sim, e acho que nós sermos capazes de pedir desculpa, seja quem for,
sim,
e devemos fazê-lo, não é? E aos nossos filhos, é básico,
uhum,
mas é uma evolução. Né? Nesta interação com os miúdos, e eles aí percebem o real, ou seja, eles conseguem elaborar o real significado da palavra desculpa.
Muito
e
bem.
Não se nós os estivermos a instigar a pedir desculpa,
certo,
quando eles ainda nem perceberam o que é aquilo.
Certo, muito bem.
Mas sim,
Vamos voltar às segundas jornadas, reforçando que elas acontecem no dia 4 de outubro, isso, na Escola de Artes e Ofícios, e que prometemos, a partir de amanhã, toda a informação vai estar disponível online, vai haver também bilheteira na BOL, podem começar a reservar os vossos lugares, até porque alguns deles ainda a bilheteira não abriu e já estão reservados.
Certo.
E portanto, isso fica aqui essa promessa. Vamos, entretanto, também divulgar os temas das palestras, com mais alguma informação, etc.
Alguns pormenores sobre os nossos palestrantes também, para os conhecerem ainda melhor.
Certo. Mas tudo isto não é possível sem apoios, porque certo, os meios da rádio são o que são, os meios da Futurum também são o que são, e felizmente este ano os apoios aumentaram. Estamos muito contentes com isso.
Que sorte a nossa, já viste?
Mesmo, mesmo.
Olha, vou começar pelo
uma sorte que dá um bocadinho de trabalho, mas chega-se lá.
Sim, mas é um trabalho muito gratificante. Quando as pessoas, para além de apoiarem, ainda nos dão os parabéns pela iniciativa e pelo percurso.
Certo.
Isso é muito satisfatório. Em relação aos apoios em si, que são a base, não é, das jornadas, temos o município, que tu já falaste, a União das Freguesias também, três marcas que já tiveram connosco ano passado e que voltam a estar, a Chico, a Nestlé, a Water Whips, e uma novidade de uma residente nossa, que temos de falar disso.
Ok.
A Diana Parreira, um beijinho. Sim. Diana, que este ano entra como apoio às jornadas, porquê? Temos uma novidade.
Mas espera aí, antes disso, ela já foi mãe.
Já foi mãe, já nasceu a nossa Isabel.
Diana, um beijinho muito grande e muitas felicidades para ti e para a Isabel.
Isso, muito amor e muito soninho que ela precisa.
Isso,
beijinho e um chi muito apertado.
Isso. E então a Diana Parreira vem acrescentar aqui um valor muito interessante, porque vai permitir àquelas pessoas que não tinham onde deixar os seus filhos ir às jornadas.
Até porque ir a umas jornadas de parentalidade sem a pessoa que nos ensina.
Exatamente.
E exercer esse papel é assim um bocado estranho, não é? Então, vamos ter um espaço que é Crianças e Cuidado, que a Diana Parreira Spa e Baby Spa irá proporcionar. Ou seja, ela e a sua equipa vêm até à Escola de Artes e Ofícios abraçar os vossos filhotes.
Sim, gratuitamente.
Isso. Enquanto vocês estão a beber do saber destes palestrantes que eu falei há pouco.
Boa. Ou seja, uma tarde bem passada para os pais na sala da palestra.
Certo.
E uma tarde bem passada para os filhos na sala da brincadeira.
Exatamente, aqui vamos ter atividades lúdicas, de atenção plena também, de relaxamento, porque os miúdos também precisam disso, não é? E por isso este é o nosso apoio novidade, não é, deste ano, e ao qual sou muito grata, porque eu lancei o desafio.
E não tenho dúvidas que a Diana é a pessoa indicada para fazer isso.
É sim, senhora. É sim, senhora, pelo seu profissionalismo e pela sua garra,
sim,
não é?
Sim.
No outro dia falávamos e eu dizia que via nela, não é, aquilo que também é a garra que eu tenho. Vejo
muito
isso
bem.
Muito na Diana. Um
muito
beijinho,
bem.
Diana.
Para ela e para a Isabel.
Isso, e para a Isabel. E para o pai da Isabel.
E para o pai. Eu não conheço, não sei quem é, mas para a família toda.
Exatamente. E depois temos os patrocínios, que aqui
certo,
também temos novidades e ainda estamos à espera de alguns retornos.
Certo.
De outros, mas já posso dizer aqui alguns.
Claro que podes.
Então, Soja de Portugal, não é? O Mocho, que é parceiro da Futurum desde o início da Futurum. A Setnau, que vou entrevistar amanhã.
Ok.
Esta empresa também incrível, de formação certificada nesta área das pessoas e dos negócios. A Doninha Ternurenta, não é? Que estará connosco também.
E a nossa bela livraria do Alvar.
Exatamente. Uma livraria que tem como mentor também um escritor voareiro.
Sim,
não é?
Sim. E que escreve muito para crianças.
Isso mesmo.
E onde podem encontrar muitos livros para crianças.
É verdade. E livros incríveis.
Sim.
Tem sempre uma Maria José que nos diz: olha, para essa criança assim, eu acho que este, não é? Não é só uma livraria.
Sim.
É verdade.
Sim.
E a nossa Gabi, Pastelaria de Autor, que também estará connosco, não é? Porque estas jornadas têm todo um programa, não é? Depois
uhum,
temos que fazer uma pausa, ver um cafezinho,
sim,
não é?
comer qualquer coisa.
É isso.
E também desejar os parabéns à Futurum Clinics.
É verdade.
Quantos aninhos?
10.
10 anos.
É uma década.
É um número redondo.
É verdade.
Já dá direito a um ou outro cabelo branco.
Sim, é esta resiliência, não é? De nós conseguirmos e conseguiste reinventar, no fundo, não é? Mantendo sempre aqui o foco que é o cuidado da saúde mental de quem me procura, não é?
Sim.
O meu foco é a psicologia e a hipnose, mas conseguir ir acrescentando sempre valor de outra forma, como é o caso do Pausa, de outra coisa engraçada que vai acontecer também em breve.
E é um ano especial, não só porque é um ano de número redondo, mas também porque a Futurum cresceu e mudou de instalações.
Certo. Vamos falar aqui também da Joana, que é a nossa residente. Aliás,
claro.
Vou aproveitar, se tu me permitis, para mandar um abraço e um beijinho a todas as residentes que estão comigo.
E eu acompanho-te nisso.
Isso. Que são profissionais incríveis, que dedicam o seu tempo e a sua disponibilidade para estarem aqui comigo, não é? Porque os palestrantes vêm uma vez por mês, mas todas as semanas nós temos pausa. E o apoio delas, a forma como elas, os temas, na esmagadora maioria, são elas que pensam e que sugerem no nosso grupo de trabalho. Quero agradecer-lhes muito. E a Joana está comigo também. Eu cedi ao espaço para ela prestar, não é, os serviços da terapia da fala desde há muito tempo, não é? E começou a ficar muito pequenina a Futurum, não é? E um dia, eu desesperada a tentar encaixar-nos no horário, a desmarcar consultas minhas para conseguir encaixá-las, ligar a Joana e digo assim: olha, e se nós nos juntássemos e abríssemos um espaço maior? Cada um mantendo a sua identidade, a sua marca,
sim,
mas tentando aqui inovar de certa forma. E ela, por que não? Não é?
Então nós Futurum juntamos, e Fala Feliz.
Exatamente, juntámos a Futurum Clinics com a Fala Feliz e nasceu o FFF, não é? A 1 de março deste ano.
Ok, muito bem.
E estamos num espaço onde muitas coisas vão acontecer, onde temos novidades que ainda vão surgir, de novos gabinetes, novas especialidades. E a Joana também tem sido uma parceira incrível, porque tu percebes o meu ritmo e a minha velocidade, não é? E às vezes as pessoas têm outros compromissos, têm outras coisas, e eu sei que sou chata, tu
nem
sabes,
sempre
não
é fácil acompanhar-te.
Sim, eu sinto um bocadinho isso, e também fui aprendendo a gerir isso e a também respeitar o espaço do outro.
Sim.
Mas tu sabes que eu te chatei imenso.
Não, nem por isso.
Que nós já temos um código. Que
eu diria que há dias em que não chateias.
Isso é isso. Que o Jaime me diz, vai, e eu fui. Mas é um bocadinho isso. Eu acho que, já acreditava nisso, mas agora que estou envolvida em várias coisas, eu acho que quem mais tem ocupação, mais consegue fazer. Porque
sim,
eu acho que é um bocadinho, isto é uma habilidade que se cria, e um gosto, não é? Uma disponibilidade.
E torna-se até viciante. Há pessoas que não conseguem pura e simplesmente estar sem fazer nada. Isso para eles é o tédio absoluto, é quase morrer vivo,
sim,
não é?
Sim.
Na verdade o tempo passa melhor se estiveres ocupado.
Sim, e a fazer coisas que também não nos faz sentido, não é? E aqui é um bocadinho isto: se tu queres dar uma tarefa extra a alguém, tens que estar alguém que está ocupado e que já faz muitas coisas, porque vai dizer que sim, de certeza. Não é?
Isso mesmo.
E pronto, e eu fui. Nós agora estamos com uma equipe onde temos várias psicólogas, temos psicomotricidade, temos nutrição, temos a terapia da fala, temos esta psicologia mais sistémica, não é? Da terapia familiar e de casal com a Catarina, que também é a nossa residente, e às vezes gerir isto tudo, ou seja, as minhas expectativas em conjunto com a Joana, mais a disponibilidade da equipa, é um desafio, não é?
É um desafio, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Assim como o manter o pausa com saúde mental de pé é um desafio, obviamente. Manter a rádio de pé é um desafio, tudo isso são desafios. Agora, eu acho que o pausa, voltando, digamos, ao programa, acho que tem também uma particularidade, que é com a necessidade de o alimentar com temas novos todas as semanas. Eu acredito que os profissionais vão repescar coisas de que às vezes já nem se lembravam, porque acredito que haja uma preparação, e essa preparação passa pelo estudo de algumas coisas, ou pelo menos por refrescar algo que já se aprendeu lá atrás. E isso também é interessante para eles próprios.
Sim, é incrível a forma como nós, ao prepararmos os programas, também vamos crescendo e relembrando. E às vezes nem eu não nos lembrarmos, não trabalhamos tanto esta temática, não é? No nosso dia-a-dia, às vezes temos que pesquisar mais um pouco, não é? Depois também queremos trazer coisas que sejam fundamentadas mais na atualidade, e então vamos buscar, fazer essa busca, eu e as minhas colegas,
isso,
não é?
Isso.
Mas sim, há um trabalho por trás, não é só sentarmos aqui a conversar, porque a ideia não é dar a nossa opinião,
claro,
não é?
Claro.
É transmitirmos aquilo que a ciência nos diz nas diferentes áreas, e nisso elas são incríveis,
uhum.
Porque eu coloco as datas dos programas, e elas colocam a sua disponibilidade e o tema que podem vir falar.
Muito bem.
E devo-lhes muito por isso.
Muito bem. Diz-me outra coisa, Bárbara. Imagina que eu era aquela pessoa cética, estava assim a pensar se havia de ir às jornadas ou não, com dúvidas. O que é que tu me dirias para me levar a comprar o bilhete?
Então, imagina que estás num espaço, nem? Onde estamos todos no mesmo barco, todos temos dúvidas, todos temos incertezas sobre esta questão que é tão delicada, não é? E que o lidar com as crianças e o fazer da melhor forma, numa bolha onde tu podes ouvir, podes partilhar coisas tuas também com quem está a palestrar, podes conhecer de perto estes palestrantes e conversar com eles, se calhar de uma forma mais estreita. Tens um conjunto de stands, não é? Dos nossos patrocinadores e dos nossos apoios, em que tu podes conhecer os serviços, não é? Podes promover, não é, este ano em especial, uma tarde diferente para os teus filhotes. Não é?
Uhum.
Diferente, e que, sendo a Diana Parreira Spa e Baby Spa promover este espaço, sei que estará tudo estruturado e pensado para que seja mesmo impactante para os miúdos também, por isso é um bocadinho isto, é um espaço onde não estamos ali para julgar a forma como cada um faz, mas para juntos refletirmos sobre alguma coisa que é tão importante, que é o nosso futuro, não é?
E ainda podes lanchar.
Ainda lanchas, ainda, além de teres o coffee break, ainda tens o bolo da Futurum,
certo,
não é?
Uhum.
Por isso é um bocadinho isso, é uma bolha, eu
okay.
acho. Que a palavra que nós definimos na primeira jornada foi amor, porque falámos muito de amor, porque é transmitir estas coisas com amor,
sim.
Não é? Sem violência e sem isso tudo. E eu acho que este ano vai ser a dobrar.
Aliás, eu relembro que foi uma tarde com muitos sorrisos, muitos abraços,
muita emoção.
Sim, foi muito interessante. E qual é...
Tu gostaste?
Eu gostei, claro que gostei. Senão não estava aqui a apoiar-te para a segunda. Dizia-te logo, olha, aquilo foi uma seca, e portanto eu tenho mais que fazer e não vamos fazer nada jornada sobre parentalidade, vamos jogar às cartas. Que também pode ser bem interessante, dependendo da companhia. Expectativas. Qual é a tua expectativa para esta segunda edição?
Olha, que a minha expectativa, eu não gosto muito de traçar isso, não é? Aliás, nem devia ter nenhuma, não é? Psicóloga que sou, estou a brincar. Mas eu acho que é uma expectativa muito pés na terra.
Sim.
Estou muito segura daquilo que o nosso painel vai partilhar e dar de beber a quem está, e por isso sei que vai ser incrível,
uhum.
conhecendo os profissionais que aceitaram o nosso convite. Estou muito expectante para esta questão das crianças e como é que tudo isto vai funcionar, porque acho que era mesmo importante nós tê-las termos connosco, não é? Quando surgiu a primeira vez esta ideia, ficámos todos assim, mas como é que vamos concretizar isso? Pronto, está resolvido.
Concretizando.
Isso. E para mim também é muito especial, porque é uma década, não é, que eu vou celebrar da minha marca. E ter nessa tarde especial estas pessoas todas comigo é maravilhoso.
É maravilhoso. Enche o coração.
É verdade.
Muito bem. Bárbara, eu ficava aqui a falar contigo muito mais tempo, sem problema nenhum, mas eu penso que sobre aquilo que é o tema principal da nossa conversa estará tudo dito. Dizer às pessoas para seguirem as redes sociais, tanto da rádio como da Futurum, onde muita informação vai sair, clicarem depois lá no botãozinho da bola que vos vai levar ao sítio onde podem comprar os papelinhos mágicos, garantir lugar. Volto a referir que a bilheteira ainda não abriu e já há muitos lugares ocupados, felizmente, marcar encontro com as pessoas para 4 de outubro, se não nos encontrarmos antes, às 14 horas, num espaço belíssimo, que se vai encher de saber, de partilha, de sorrisos, de gente bonita, onde se calhar depois as crianças também vão passar um bom bocado, se calhar depois no fim podem se juntar um bocadinho aos adultos,
eu acho que para o ano elas vão perguntar aos pais se não vão outra vez àquela coisa incrível que houve.
Está tudo dito, Bárbara?
Está sim.
Então, se está tudo dito, nós vamos avançar para o final deste especial entrevista, dizendo-te que é um gosto sempre ter-te por cá.
Obrigada.
Não só quando entras esbaforida às quartas-feiras para fazer o programa, como também quando entras esbaforidas noutros dias para vires falar comigo aqui. E são sempre conversas vivas, interessantes, e onde eu registo permanentemente, que isso é interessante e convém ressalvar, um brilho nos olhos que não engana ninguém. Se alguém tiver dúvidas, se a Bárbara está entusiasmada com alguma coisa, olha-lhe para os olhos, olha, agora mais um bocadinho e deita uma lágrima. Mas é de alegria, isso
sim,
é que é importante. Obrigado, Bárbara, muito sucesso para as nossas segundas jornadas sobre parentalidade de Ovar, e seguimos juntos.
É isso, seguimos. Obrigada por tudo.
Obrigado. Já sabem, então, a partir de amanhã, as redes sociais da Rádio AVFM da Futurum Clinics, segunda jornada sobre parentalidade de Ovar, vão estar no ar, acontecem a 4 de outubro. Ninguém sabe tudo e todos nós sabemos muito pouco, devemos estar sempre de mente aberta e prontos para aprender mais qualquer coisa. Obrigado por estarem aí desse lado, estamos cá porque sabemos que vocês estão daí. Eu despeço-me com aquelas duas palavrinhas do costume.